Amigos do Peladranet, entramos ao vivo em definitivo pra mais um intervalinho, meus amigos. Amigo, tô aqui com ele, Doug Lira, depois de um bom tempo. Tudo bom, Douglinha?
Viva essa alegria!
Tá tudo bem, peixe aquático? Tudo bom, peixinho?
Tudo bem. Bom, boa tarde. É isso. Não tem musiquinha comigo, não.
Vidando, tá aqui também, né, Vidando?
Tô aqui também, tava rotando, mas muito obrigado. Vou começar mais um programa de hoje. Inclusive, queria dizer pra vocês dois, hein? Não sei se vocês viram meu story hoje,
mas fui citado na página de refrigerantes Dolly, viu?
Não, não é possível. Não.
Cara, você tá... Cara, eles botaram nos destaques dele a minha tatuagem do Dolinho, marcaram a Bianca Monchão. Absurdo.
Você tá alcançando patamares além do...
O meu braço está no destaque do Dolly Refrigerantes, chamado Dolly Destaques. E aí você vai lá na página deles do Instagram.
Não.
Virou meu braço, simplesmente.
Me senti assim. Fiquei feliz e fiquei puto ao mesmo tempo.
Tá com inveja, né, Doug?
Não tem como mentir. Porra. Não tem como não sentir inveja disso.
Caraca, aí, lutamos deixa... tanto pra isso, peixe. Foda. Que isso, cara?
Ainda botaram a música, tema Dolly. Dolly, agora, enquanto eu mostro meu braço. Tá maravilhoso, tá incrível.
Nossa, eu já vou ser bem descarado, vou atrás dele, vou marcar nos meus desenhos e falar assim, pô, cadê eu nos destaques aí, Dolly? Eu?
É isso.
O maior representante de Dolly em Osasco que existe.
Inclusive, queria dizer pra vocês que eu mesmo já fiz meu próprio destaque no meu Instagram e chamei de Dolly Dani.
Eu acabei de ver.
Grande Bianca Monchão, minha tatuadora, que me fez o Dolinho no braço e graças a ela estou na página de Dolly Refrigerantes. Bom demais, alegria.
Não dá pra... Eu tô em choque, cara.
Muito foda.
Eu vou dar um like aqui.
E o Instagram da Dolly,
eu conheço. Tal
como refrigerante, uma qualidade.
Esse rapaz.
Inacreditável.
Cara, eu vi o último comercial, acho que é o dono do Dolly. Aí vem o Dolinho do lado e falei, caralho, olha isso, cara, essa estética. É muito foda. Eles abraçam, tá ligado? Fala isso.
Mas nós vamos falar sobre o que hoje?
Hoje é o intervalo Não Sei Viver em Sociedade. A gente vai comentar sobre situações que deixam a gente desconfortável simplesmente por estar existindo em público. E isso incomoda a gente um pouco. Então, esse é o assunto principal. Mas a gente sabe que tudo que a gente começa a conversar vira sobre o nada, né? Então, tanto faz. Vamos falar um monte de besteira aqui.
Ótimo. Tudo melhor que o futebol.
Exatamente. Vamos falar um pouquinho de futebolzinho, vambora?
Não, vamos falar de qualquer coisa menos futebol.
É. Obrigado.
Então vamos, meus amigos.
Tá bom. Eu adoro.
Do Neida.
O Doug lírico é muito bom, cara. Eu acho que vai ser foda.
Ó, gente, vamos puxar o programa de hoje só pra avisar pra quem não tá ligado. Enquanto a gente tá gravando, eu tô no Brasil. Mas enquanto esse programa tá sendo publicado, eu estou no Reino Unido. Eu estou...
Caralho, caralho. Canta o hino aí da Inglaterra, como é que é?
Reino Unido, Reino Unido. O meu pau no seu umbigo, alegria.
Não é aquela lá?
É bom.
É estadunidense, né?
É Estados Unidos.
Não, é aquele lá do...
Under Pressure.
Se não for esse o hino da Inglaterra, pode tacar fogo, né?
Pode esquecer, exato. Mas olha só, hein? Nesse momento estou em London.
London. Ah, o brasileiro dá muito valor, né? Pra esse bagulho de que vem de fora, né, cara?
Tipo, é muito triste. O cara podia ir pra Manaus, algum lugar daqui.
Abraçar capivara filó, né?
Eu já peguei muita raiva disso, mas assim, ao mesmo tempo eu entendo. Porque pro brasileirinho sair do país é uma conquista.
Porra, se é.
Não, é do caralho.
É uma conquista, né? Então,
eu tipo... E a Inglaterra é maneira. Inglaterra é maneira. Eu gosto.
E a comida, né, peixe? Nossa, ali na...
Uma merda.
Naquela... Tá ligado, né? Quando...
Porra. Tô, pô. Muito bom. Aquele bairro lá.
Pô, mas sabe o que eu descobri esses tempos, gente? Que eu descobri graças aos reacts do Tucano, inclusive, que tem feito excelentes reacts.
Eu vi.
No Instagram. Eu descobri que o bolovo é escocês. E que eu vou poder comer bolovo no Reino Unido. Isso me alegra demais.
Caralho. Que foda. Não, isso é maravilhoso.
Lá eles chamam de Scotch Egg. Olha que alegria.
Eu quero muito um react seu comendo aquele feijãozinho no café da manhã agridoce.
Ah, vou. O English Breakfast, né, Douglas? Ah.
É, eu ia me jogar de cabeça, cara. Eu ia comer todos esses bagulhos mesmo.
Foda-se. É bom registrar, aproveitar que estamos gravando, registrar aqui que eu quero um chaveiro de Londres.
Ok, vamos ver se eu lembro.
Eu quero o Big Bang.
Tá, o Big Bang.
Não, vai lembrar. Eu vou te lembrar.
Trazer o chaveiro do Bazinga pra você.
Vou deixar. Isso. Do Harry Potter.
Taca fogo, pelo amor de Deus.
Que você adora, né?
Credo. É. Mas enfim, vamos começar o programa de hoje pra dizer que, gente, não vai ter...
Qual que é o tema?
Tem tema, né?
O tema é esse, né? O intervalo, o principal tema que eu pensei aqui, da gente falar de momentos não sei viver em sociedade.
O que foi isso que você escreveu pra mim?
Eu não entendi
isso. Não foi isso que você escreveu pra mim, só pra registrar.
Não?
Não.
Caralho, eu escrevi literalmente intervalo não sei viver em sociedade.
Você escreveu assim, a ideia é a gente falar em momentos que a gente fica desconfortável em público.
Então, mas em cima disso, qual a mensagem que eu mandei em cima dessa, Doug?
Aí em cima você mandou, o tema é...
Intervalo 2 pontos, não sei viver em sociedade. Larga a mão do seu otário, tá aí, de pular minha mensagem, não. É,
tudo bem.
Mas enfim, por que eu pensei nisso, Doug e Peixe? Porque eu não sei com vocês, mas eu vou contar um negócio que sempre acontece comigo.
Que você sabe viver em sociedade, aparentemente.
Cara, comparado... A mim, talvez ele saiba.
É. Eu sei fingir que sei viver em sociedade, essa é a verdade.
Ah, eu finjo bem também.
Porque sabe uma coisa que me irrita muito, Doug? E eu sei que a pessoa só tá fazendo trabalho dela, tá? Eu fico muito desconfortável quando eu entro numa loja e o vendedor me aborda, cara, e pede pra me ajudar.
Olá, posso ajudar?
Porra, velho. Olha, eu não ligo muito dele falar assim, ah, posso te ajudar? Agora, quando ele começa a me seguir pra ver se eu quero comprar alguma coisa, eu fico muito desconfortável. Aí eu não sei o que eu faço.
É, então, mas eu sempre percebo, Doug, por mais que você fala, tipo, não, tô só dando uma olhadinha aqui, que é geralmente o que eu faço. Não, tô só olhando, já sei o que eu quero pra deixar. O cara tá na espreita. Por quê? É o trabalho dele, ele quer vender, pô.
É, ele fica ali, comissão, tem a comissãozinha dele. Pô, tem uma história com meu pai, cara, que a gente tava na lojinha de boa. Aí o cara chegou, abordou meu pai e falou, ah, posso te ajudar? Ele falou, não, tô só dando uma olhadinha. Ele, ah, tudo bem. Passou 2 minutos, ele voltou, e aí? Aí meu pai, mano, meu pai despirocou. Ele falou, meu irmão, eu simplesmente não posso, é obrigado. Eu falei, eu morri de vergonha, então meu pai sabe viver menos em sociedade do que
eu. Mas eu achei seu pai justíssimo.
Assim. Mas é um momento desconfortável,
não é? Não, é ruim, mas eu acho que ele podia ter esperado a terceira vez. Eu acho que na segunda é demais.
Entendi.
Na segunda deve... Pô, irmão.
Seu pai é idoso, né?
É que sabe qual é o lance? Quando o cara chega... Sabe qual é o problema que eu fico puto, Doug Peixe? Que é assim, o cara vem e fala assim, posso te ajudar, né? Você precisa de ajuda? Geralmente a pessoa aborda assim, né, você?
Sim. E eu acho ok, legal.
E aí você fala, não, tô só dando uma olhadinha. Mas o pior é que eu sempre preciso de ajuda. Eu nunca sei exatamente o que eu quero, de que jeito. Eu sei que sempre que eu aceito ajuda, acaba sendo melhor, tá ligado? Mas eu nunca quero.
Eu não gosto de aceitar ajuda porque eu me sinto obrigado a comprar alguma coisa. E às vezes assim, eu realmente só tô dando uma olhadinha.
Mas, gente, qual que é a quantidade de vezes que vocês entram numa loja realmente só pra olhar?
Nunca.
Porque eu geralmente... Porra, quando eu penso... Tenho que ir numa loja. Porra,
você tem razão,
coisa. Tipo, a gente não, não. Né?
Eu acredito. A minha irmã, ela é muito boa em dar uma olhadinha, cara. Em, tipo, ela gosta de sair por aí, tá ligado?
Eu sou o seguinte, cara. Eu gosto de entrar nos lugares e ser objetivo.
Eu também.
Eu não gosto de perder tempo e ficar em mercado vendo. Ai, mas essa marca. Puta,
não,
foda-se. É, eu pego mais barato, ponho na cesta e vou embora.
Pô, Doug, eu nem pego mais barato, eu pego o que eu tô vendo ali.
A marca que você conhece, que você confia, tem esse rolê. Pra mim é isso.
É que eu conheço. Porque assim, eu acho que o ideal é o mais barato. Mas dá trabalho você saber qual é o mais barato e...
Tá ligado? Então, eu pego geralmente o que é mais barato quando eu sei que o de melhor qualidade vai ser muito caro. Tipo, eu gosto muito de comer palmito. E porra, palmito, bicho, tem uns que é muito caro.
Tem. Aí, ketchup eu pego qualquer um, mano. Foda-se. Qualquer um.
Ketchup, dependendo se for aquele Heinz apimentado, nossa.
Não, é bom pra caralho, mas assim, o pior ketchup é bom, tá ligado?
Sabe um que eu vou no mais vagabundo, cara? É molho de tomate. Nossa senhora, vagabundíssimo.
É tudo, cara, se você não fizer seu próprio molho com tomate e tal, ele sempre vai ter algum tipo de problema, tá ligado? Então assim, mano, pega aí, é porque o barato, isso é barato, de maneira geral, molho de tomate é barato.
Sim. Agora, ô Vidani, você falando do negócio de loja, eu tenho a impressão que nós três aqui, nós temos algumas coisas em comum.
Além da gente beijar bem, nós três.
Além da gente beijar bem.
Da beleza
exuberante. Eu tô supondo que a gente tenta, tipo, fazer graça, tentar não cair numa rotina de obviedades, tá ligado? Eu acho que a gente tem um pouco disso, tipo, pô, eu não quero cair em obviedades.
A gente é excêntrico. É.
Tal qual no dia que eu fui com uma menina na farmácia comprar a pílula dia seguinte, e aí ela falou que era fracionada, e eu falei pra farmacêutica, eu tomo metade, ela outra metade, né?
É isso, mano.
Tentando quebrar esse gelo.
E assim, vocês têm um pouco disso nessas lojas que a pessoa fala, ah, posso te ajudar? Porque assim, quando eu vou nessas lojas e eu já sei que a pessoa vai vir com isso, eu costumo tentar inovar na minha cabeça. E aí, às vezes, eu chego pra pessoa e falo assim, ó, vou te falar uma parada, hein, que você nunca ouviu na sua vida. Aí a pessoa já fica, tipo, meio sério, só vou dar uma olhadinha.
Entendi.
Aí ela...
aí dá aquela quebrada. Eu no mercado, eu acho que eu sou triste, cara. Agora tô pensando aqui. Eu chego lá, eu não...
Mas o mercado...
Eu só quero ir embora, mano.
Mas eu ia falar isso, gente. Eu ia falar isso, porque a minha experiência no mercado, no supermercado, ela geralmente é maravilhosa, porque ninguém oferece ajuda no mercado.
É muito rápido, né?
É que eu sou uma pessoa, quando eu tô sozinho, eu sou uma pessoa.
Que bom que você é uma pessoa, agora que você me tranquilizou aqui.
Não, tava com essa dúvida.
Eu tava com essa dúvida. Tem gente que acha que eu sou um peixe, entendeu? É bom deixar claro.
É verdade.
Eu sou um rabisco. E aí, quando eu tô com meus amigos... Tem gente
que acha que você é negro.
Tem gente que acha, cara, é bizarro.
Tem gente que acha que você tem tipo 1,80m, cara. Isso é muito bizarro. E o peixe claramente tem 1,55m, todo mundo sabe disso.
Exatamente. Pois é, mano. Pô, e ficou me zoando, cara. A galera que descobriu que eu sou baixinha, que eu
tenho 50,
ficou fazendo bullying comigo. É muito triste. É difícil, mas tudo bem, cara. Eu aceito o tamanho que eu sou e tá tranquilo. Já tô fazendo terapia em relação a isso.
Obrigado.
Tá
de boa. Fico feliz com você, Peixe. Aceitar o próprio tamanho
é importante. É bom.
O homem tem que aceitar três coisas. O tamanho do pênis, o tamanho da altura e que ele vai ficar calvo.
Ah, isso é verdade. Caralho, cara.
Mas como é que você no mercado, Peixe?
Não, eu já esqueci o que ia falar. Nem pode mudar de assunto. Eu já nem lembro mais.
Tá bom. Mas o Doug falou do palmito. Eu faço uma parada com o palmito, que é uma parada também que eu sei que se alguém me ver fazendo, eu serei excluído da sociedade imediatamente.
Ah, beber aguinha.
Um golinho, Doug, da aguinha do palmito.
Que delícia, cara.
Você sabe, Doug, que ano passado, na eleição do Lula, né, enfim, no primeiro turno, que eu achei que pudesse dar, eu fiz uma aposta, como se estivesse fazendo uma promessa para um santo. Eu virei para Tessa, amiga, e falei, Té, se o Lula ganhar no primeiro turno, nós vamos tomar um shot de água de palmito com pinga. É isso, nós vamos fazer uma bebida nova aqui nesse lugar, que é meio água de palmito, meio
pinga. Ele apostando como se ele não gostasse, né? Como se fosse uma coisa ruim pra ele.
Eu nunca tomei com pinga, você só puro.
Cara, pra deve mim ser bom, é muito difícil comprar palmito, comer ele e não dar uma... Nossa senhora, minha mão treme assim, ó.
Porra, fora que sobra água pra caralho, né, Doug? Vai acabando o palmito, vai sobrando sua água. Você fala, pô, vou desperdiçar isso aqui também, eu paguei por isso. Eu paguei por essa água.
É. O palmito é bom pra caralho, né,
mano? Não, eu quando a Cats, ela faz terror.
Água do palmito e da azeitona eu tomo mesmo, foda-se, eu tomo e é isso aí, Brasil.
Nossa, gostosinho demais.
O Zerbeto, Doug, na época no meio da pandemia que eu tava aprendendo a fazer drinks, eu tava testando fazer martini, né, que é um drink que vai azeitona,
né? Ah, é verdade, né?
E aí o Zerbeto me ensinou a fazer, além do dry martini, que eu odiei, ele falou, cara, tenta o dirty martini. Eu falei, como assim? Ele falou, você faz o dry e você joga um chablauzinho de água de azeitona nele, assim, não. Mano,
é bom.
Muito melhor, muito melhor.
Caralho, eu nunca tomei isso daí.
Não, maravilhoso, adorei. Eu odiei o Dry Martini e adorei o Dirty eu tomei direto. Saudades.
É, olha, você falando aí desse rolê aí de não sei viver em sociedade, né? O rolê de bebida pra mim é sempre uma coisa meio... Às vezes eu tô meio foda-se, né? Mas assim... Sempre acaba topando com aquela pessoa de, mano, você não bebe nada, meu. Aí eu falo, não, bebo uma caipirinha, batidinha, não sei o que, o vinho. Mas assim, nesse rolê de não saber viver em sociedade, cara, eu não entendo a galera beber aquele vinho seco, horroroso.
Ah, eu também
não. Cara, eu odeio. O pessoal fala, ai, credo, aquele sangue de boi, aquele vinho barato de R$2. Esse, pra mim, é o mais gostoso que tem.
Tem que ser doce. Ó, eu bebo só pra ficar bêbado, tá ligado? Eu nem curto muita cerveja, mas eu curto ficar bêbado. Eu gosto de ficar alegrinho. Eu não
sabia que você gosta
de ficar bêbado. Eu sou essa pessoa. Eu gosto de ficar com a cara quente. E aí eu bebo, assim. Tipo, eu não acho cerveja ruim, tá ligado? Mas eu não bebo pelo sabor. Eu não bebo, tipo, caralho, que delícia.
Eu não acho cerveja ruim, mas eu não bebo pelo sabor.
Também não acha bom, né?
É entre o bom e o ruim, é que nem água. A água é foda-se.
Eu acho ruim cerveja, cara. Eu bebo realmente quando
eu achava ruim. Hoje eu não... Então, hoje eu bebo, nem faço cara, assim.
Isso daí chama vício, né?
Não é vício, não. Não
é
verdade.
Acho que sim. É costume.
Uma parada também, Doug, que eu me pego pensando é... Eu gosto muito de raspar o prato que eu tô comendo, né? Não gosto de largar comida no prato. Qualquer coisa.
Nossa, Eu também.
E o barulhinho.
Sim, aquele garfinho, né, raspando tudo pra...
Isso, eu faço isso também.
Mas eu tô ali raspando o prato. E quando é um negócio que tem caldo e eu tenho que virar um prato na minha boca, e eu tô num restaurante e falo, eu quero virar esse caldinho na minha boca. Eu quero virar, eu não consigo.
Cara, você... Então, é foda. Você nunca vai estar tão à vontade, vai comer uma comida tão... de forma tão agradável quanto na sua casa.
É. Com certeza.
Você não consegue fazer esse tipo de coisa, cara. Por exemplo, eu gosto de comer de colher. Eu não como de colher no restaurante.
Nossa, cara. Nossa. Sabe que, ô peixe, eu... quando eu tinha, sei lá, meus 25 anos, fui num restaurante com a minha mãe, né? E a galera, assim. A gente não tem esse costume, né? Uhum. E aí fui no restaurante e tal, cara. Eu comecei a comer de garfo e faca. A minha mãe... Eu não sabia que você sabia comer de garfo. Pois é. Porque em casa, maluco, era pegar o resto da panela, cara, jogar na outra panela e comer com colher.
Mano, é muito... Cara, comer na panela e comer com colher é com maravilhoso. Com aquele
paninho de prato embaixo,
tá maluco,
em cima da mão.
Porque eu pego assim, eu vou lá, eu faço uma gororoba, eu misturo, jogo tudo na panela, dou uma esquentadinha ali e como ali mesmo, pô. É, melhor coisa do mundo.
Cara, se eu faço isso na frente da minha mãe, ela morre.
É isso. Não, minha mãe também.
É mesmo?
Ela fica maluca.
Ela morre imediatamente. Minha mãe é a pessoa da etiqueta, é a pessoa de... Se minha mãe se deixasse, minha mãe solta, ela tinha garfo separado pra salada e pra comida. Ela é esse ser humano. E aí, pô, eu sou o oposto disso. Eu sou o homem contra convenções sociais de todas as formas. Aí.
Nossa, tá bom. Gente, animal. Da gente aqui, vocês... Tem a habilidade de cortar um bife com colher?
Sim.
Tenho. Eu adquiri essa habilidade como uma forma de necessidade. Porque eu falei, porra, eu quero comer de colher.
A habilidade que ela tem com colher é quando dá um bife na mão dela e fala, corta aí.
Exato.
Porra, eu consigo, tranquilo. Cara, a colher, ela é muito mais... É útil.
E se eu não conseguir, eu culpo o cozinheiro, tá? Porque o cozinheiro errou no bife. Não é culpa minha, não.
Pô, se eu não conseguir, eu pego o cabão.
Exato. Isso que eu ia falar. Se eu não conseguir, meu irmão, minha mão tá aqui.
Eu acho que tinha que ser normalizado o rolê da colher, cara. Às vezes é um negócio...
Também acho.
Pô, é tipo, todo mundo condena você comer de colher, mas você vai comer
uma bobeira, nem faz
sentido. Comidinha japonesa ali, às vezes, o pessoal te dá uma colherzinha e você fica de boa, né?
Não, essa convenção social eu acho putaria, porque assim, eu gosto de comer de hashi comida japonesa, eu aprendi a comer, tá ligado?
Sim, eu também.
Mas eu não julgo quem come de garfo.
Também não. É uma praticidade.
E eu sinto que você vai num restaurante japonês, parece que o cara tá errado. É tipo o cara que usa o separador de hashi, tá ligado? Que facilita o cara comer.
Sim.
Sim.
Como se comer tivesse que ser um trabalho. Eu não gosto nem de frango, porque tem osso pequeno.
O cara acha que, sei lá, comer de colher comida japonesa é cuspir na cultura japonesa, tá ligado?
Foda-se a cultura japonesa, entendeu? Eu tô jantando, irmão. Eu não tô valorizando a cultura dos caras, eu tô jantando.
Isso aí
é Brasil, porra, tá ligado?
Isso aí que você falou é real, hein, ô Vidani. Eu, às vezes, tô com... Tem comidas que você sabe que vai dar um pouco mais de trabalho. Você pega aquela costela cozida que tem frango com osso.
Frango me desanima a comer.
E aí, tipo, quando eu tô com zero vontade de ter esforço pra comer, eu só quero, mano, enfiar na boca e já mastigar e lau, 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 eu pego o famoso estrogonofe de frango.
Ai, papai.
Sem erro.
Porra. Sem erro. Poxa. A coisa mais difícil de mastigar ali é a batata.
Bom, então já vou meter uma parada aqui. Eu pego estrogonofe e coloco feijão, meu irmão. É isso que eu faço.
Cara, assim, vamos ser minimamente civilizados aqui nesse programa, tá? Não vamos entrar nesse assunto.
Não, eu concordo com peixe aquático.
Este é o momento. Isso precisa acabar.
Eu já julguei mais esse costume. E eu vou dizer que simplesmente hoje em dia, eu evito comer assim porque eu acho que os molhos não combinam. Acho que o gosto não combina.
Não é, combina.
Era pro meu paladar, peixe.
Isso é um preconceito que tá... Não é preconceito.
Tô falando que eu não tenho mais um problema, entendeu? Às vezes eu como, inclusive, arroz, feijão e macarrão. Porque eu chamo isso, inclusive, que é o almoço de sobrevivência de... Cara, ninguém faz macarrão pra comer com arroz e feijão. Mas tem domingo que tem arroz, feijão e tem macarrão. E você falou, porra, mano, vou comer os dois juntos.
Bom, eu vou agora... Agora eu vou ser um pouco hipócrita. Eu acho um absurdo. Eu não gosto de misturar macarrão com arroz. Eu não consigo.
Aí, ó, hipócrita, hipócrita.
Então, mas um absurdo. O macarrão com arroz, pra mim, é uma coisa que dá trabalho de comer.
Então. É, e não faz sentido.
Ele dá mais trabalho. O feijão, se eu tô em casa, maluco, e sobrou aquele feijãozinho depois de eu comer um macarrão com feijão...
Feijão vira parte do molho bolonhesa, isso. Ele vira...
Pra mim, eu só vi um potinho na boca.
E pra mim, o estrogonofe é mistura. Arroz e feijão, mistura. Então mistura combina com... Arroz e feijão combina com qualquer mistura.
Essa impressão também, que o estrogonofe pra mim é mistura.
Mas assim, eu sou metódico, por exemplo. Hoje em dia, eu sou muito mais metódico na hora de comer em relação à temperatura dos alimentos, por exemplo. Salada com arroz e feijão, que é quentinha, salada gelada. Eu não gosto de misturar, porque pra mim não combina, tá ligado?
Sim.
Eu boto no mesmo prato, de boas coisas se encostam ali, mas eu primeiro falo... Ok, vou comer a salada. Eu tempero ali, vinagre, azeite, sal, o alface, o tomate, tudo. Eu vou botando pra dentro. Uhum. Terminei de comer a salada, aí eu como quentinho.
Às vezes eu tô meio assim agora também, hein? É. Tem vezes até que eu coloco a salada do ladinho separado, você viu?
Não, se eu puder comer separado, eu como também. Mas se eu tiver no restaurante e tiver junto, não tem problema, não.
Cara, curioso,
não,
né?
Não, também não.
Quando a comida tá muito quente, eu gosto de colocar a salada no meio, porque aí...
Pra dar aquela equilibrada.
Me dá equilibrada.
Quebra, o choque térmico.
Exatamente, me dá equilibrada. Eu curto.
Eu acho que depende da salada também, cara.
Eu acho que quando você mistura o alface, por exemplo, ele muda muito a textura, cara. Ele fica mole, ele fica, nossa, diferente, tá ligado? Eu não gosto de alface em lanche por causa disso, mano. Em sanduíche, porque já acho que ele... Pô, você tá lá comendo um x-tudo, aí tem uma folha de alface, ela virou um bagulho mole, estranho.
O alface geladinho, ele é melhor mesmo, sem dúvida.
Eu gosto,
é. Prefiro, ele crocante, aquele crequezinho do alface é maravilhoso.
Não, o alface...
Eu aprendi a valorizar a salada. Eu não comia salada, quando era menor.
Salada é muito bom, né?
Aí, hoje eu sou um amante da salada.
Uma coisa que eu queria puxar aqui, que eu tava pensando nisso hoje. Gente, eu tô achando... Eu nunca tive uma opinião completamente formada sobre isso. Mas assim, estou começando a achar que eu não sou muito fã de Natal, não.
Como assim? Da comida, da cultura?
Não, da parte social.
Ah, de grandes reuniões familiares.
Reuniões familiares. Essa coisa do tipo, deu meia-noite, tem que abraçar todo mundo, assim.
Você puxou um tema... Ontem eu mandei um áudio pra minha tia, que geralmente a gente faz esse rolê de a gente aluga uma casa e vai lá no final de ano.
Se divirte.
Isso. E aí mandei um áudio, falei, tia, esse ano não vou, tô muito afim, não tô legal, te amo, é isso, mas eu quero ficar de boa, tá bom? Um beijo. Foi esse áudio. E cara, eu senti um peso saindo assim, falei, ah, mano, não tô afim de, não quero ir lá e ficar, falei, sei lá o que eu vou fazer, mas eu não tô afim de reunir com a família. Lá.
Quando eu comecei a morar com os camaradas, peixe, a gente fazia a reunião de Natal, chamava a galera lá pra casa e dava meia-noite. Foda-se.
Então, eu tô comendo, mais assim.
Videogame. Aí o Natal passado, pô, eu passei na casa do Gui com a Cats.
É outra parada.
Comida, deu meia-noite. Foda-se também, comendo.
Eu passei Natal, o último Natal foi na casa do Vidani. Foi Natal ou final de ano?
Foi ano novo.
Ano novo, né?
Gostoso.
Ah, Natal eu passei com a... Ah, mas foi gostoso, enfim. Mas é uma vibe diferente. Primeiro porque não é minha família. Vidani, coitado. É a família dele, é ele que se foda. Mas aí eu sinto...
Coitado.
Coitado, otário, ele tem família.
Ele deu o review dele sobre a minha família, inclusive. Coitado, ele tem que conviver com essas pessoas horrorosas.
Não, de forma... Eu amo... Tirando o Vidani, eu amei todo mundo ali, cara. A mãe do Vidani é maravilhosa. Os tios do Vidani são engraçados pra caralho.
Sua família é muito da hora,
Vidani. Não, então, a família do Vidani é maneira, cara.
É, da hora. Eu acho que o que fode esse tipo de evento são essas regrinhas por costume que ninguém mais liga pra esses costumes e a galera finge que liga.
Mano, é a coisa que mais me irrita. Eu não... Tipo, a minha família não é uma família horrível, cara. Eu gosto deles e tal. Mas esse negócio do tipo... Não é. É pra comer meia-noite. Ah, vai cagar. Deixa eu comer. Eu
tenho... Então.
É. Porque nos últimos anos, a gente tem lutado contra esse negócio da de liberar a comida meia-noite. Assim, a gente tem começado a comer antes. E isso tá quebrando. Eu fico muito feliz de quebrar. Antes, tipo, minha família tem um costume de, tipo, ah, porra, meia-noite no ano novo, de servir a sopa de lentilha lá que minha mãe e minha tia fazem. Que eu acho do caralho. Eu acho animal.
É. Beleza. Que é a comida especial. Que é a comida, tipo...
Isso. Tá ligado? Mas, assim, já tá tendo comida antes. Então, você pode comer antes e aí...
Ah, então é terceiro round.
Não, é, aí vem um bagulho novo, meia-noite, você fala, puta, isso eu acho legal.
Beleza,
isso. Mas antes, quando a gente só comia meia-noite, a gente ficava das 8 da noite até a meia-noite comendo pão com patê, é foda,
mano. Não,
é
não
foda.
Dá, pô. Quando é uma coisa... Cara, ó, vou contar um negócio pra vocês aqui, que assim, quem tiver ouvindo isso com fome agora vai ter um treco, tá? Mas, a última vez que fui lá pra casa de Guilherme Freitas, com Cats, mano... Eu virei pra Cats e falei assim, eu estou sedento por comer lasanha. Aí a Cats falou, pô, vamos fazer lasanha? Vamos.
Ai,
aí o Gui, espumando pela boca, meu Deus do céu, lasanha, caralho, foda. E aí, olha só, ao mesmo tempo, Cats falou assim, ô Kaori, né, esposa do Gui, você me ensina a fazer tonkatsu?
Nossa, que maravilhoso.
Aquele porquinho empanado, tá ligado?
E eu aí, não tava ligado, cara, agora eu tô.
Mano, e aí foi todo mundo ali, ó, pra cozinha, deu aquela entrolhada e falou, e se a gente fazer tonkatsu e lasanha?
Então, essa não, conversa não existe em uma sala, em um ambiente que tem uma mãe ou uma tia.
Não existe, peixe. Não existe. Cara, isso, juro.
Elas iam se ofender. Ia te bater, cara.
Sentou na mesa com duas travessas de lasanha e um banquete de carne de porco empanada. Cara, a gente comeu aquilo, Frigério. Sério, que combinação maravilhosa, cara. A carninha de porco com uma lasanha. Ah, vai cagar, cara. Bom demais, caraca, cara.
Caraca. Muito caraca. Gostoso. Não, eu fiquei com água na boca agora.
Nossa. Peço desculpa.
Não. E é, na última vez que eu fui lá no Guia, a gente comeu muito bem também.
Mas esse é o rolê, pra mim, das convenções. Porque eu adoro reunião, mano, com galera, tá ligado? Eu adoro esse rolê.
Eu também, também. Isso é verdade, é bom. Cara. É gostoso pra caramba.
E aí, mano, minha família sempre se deu bem. Eu acho do caralho fazer festa aqui com a minha mãe, com meu pai, com meus tios, meu primo. Acho maravilhoso, do caralho mesmo. Então acho que o lance que é chato mesmo, não é... Eu entendi sua frase, Doug, mas eu interpreto muito mais como um... Não é que você odeia o Natal. Você odeia as regras que são impostas do Natal, que isso é um saco pra caralho mesmo.
Exatamente.
Porque, mano, eu vou falar pra vocês, hein. Eu adoro essa porra dessa época do ano. Pra mim, melhor época do ano disparado, assim. Véi, você olha na TV, é só filme foda passando.
É, isso é bom.
Desceram de mim.
O Grinch.
É. Herói de brinquedo.
É a época do ano que você come panetone, que eu acho gostoso pra caralho.
Um panetone com sorvetinho de creme.
Não curto panetone, hein, mano.
Tá errado,
eu errei. Aí é foda. Eu curto um chocotone. Chocotone eu gosto. Panetone. Fruta não, cristalizada não. Eu sou contra.
Não, cara, eu gosto muito do peixe. Que maluquice isso, né, cara? O rolê do... Por muito tempo, eu neguei o arroz lá com passas, porque as pessoas falavam, nossa, que bosta.
Porra, eu também.
Comia, eu comi e ficava, nossa, mas é mó bom.
É bom, é bom. Eu gosto também.
Eu adoro, mano.
Cara, eu não... Olha, eu do passado é muito idiota. Eu não...
Ah, mas é, todo mundo... Ó, peixe, todo mundo tem.
Eu não gostava de pão de alho, Vidani. Eu não gostava.
Ah, não. Aí é crime. Aí pode sair daqui. Eu vou te quicar o peixe aqui.
Cara, olha aí.
Não, não tá fora. Tá fora.
Ele é uma nova pessoa. Ele é uma nova...
Tá bom. Tá de volta.
Cara, não. Eu acabei de me autoflagelar aqui. Eu odeio, cara. Eu odeio esse meu passado. Mas eu gosto de lembrar pra me punir, cara.
Não, você sabe, ô peixe. Isso é foda mesmo. Porque eu acho que todo mundo tem o seu passado Rock Wins, tá ligado? Todo mundo tem.
Sim, sim.
Esse
sim.
Passado de... Meu, pagode é horroroso, meu. Rock and roll que é o bom.
Eu ia falar que na parte de comida eu tava safe. Mas aí nesse exemplo que o Vidani deu aí, eu já fui essa pessoa. Me arrependo.
Claro que você já foi, né? Então você era amigo do Vomit Blasphemy Tormentor, porra. Vai tomar no cu, porra.
Conhecia.
Mas é uma parada foda.
Pô, nessa parte eu sempre fui de boa com estilo musical. Ah,
eu já fui muito otário já com estilo musical, tá maluco, não dá não. Eu hoje até, mas eu tava na idade, né? 13 anos ali, a idade de gostar de Iron Maiden e achar que é maravilhoso. E depois fez 14 e já dá vergonha pra caralho, não dá não, pô. Tem que parar com Iron Maiden, hein? Pô, eu gostei muito, inclusive, do Doug falando do Frango Fino, que a avó dele parecia o Ed, pô. Eu adorei essa merda, Doug.
É, vai tomar no cu.
A minha voz antiga era igualzinho o Ed.
Ah, não,
sabe? É, ela tinha o cabelo assim,
caraca, branco. Filha da puta,
mano. Mas ela tinha, cara. Pô, ela tava pra dormir. Quando ela ia dormir, peixe, ela era igualzinho o Ed, cara.
Ah, não, mano. Ela tinha um olho fundo assim também.
Ah, não tinha, né? Não tinha. É, não
tinha. É, eu já tava ficando assustado pra caralho.
Mas na noite era igual.
O Ed, que é até hoje, né? Ele é vascaíno, né? Torcida jovem do Vasco.
Verdade, isso é verdade. Foda, foda.
Olá, meu querido ouvinte, tudo bem? Como você vai? Então, tô deixando esse recadinho gravado pra tocar nos dois programas que a gente postará enquanto eu estiver no Reino Unido. Olha aí, aproveitando minha viagem para a Europa, primeira vez que vou pra Europa, vou para a Inglaterra, conhecer London, conhecer Manchester, conhecer Liverpool. E conhecer também no País de Gales a terra deliciosa de Wrexham. Sim, a cidade onde Ryan Reynolds e Rob McElhenney compraram um clube, pisar no chão daquela cidade maravilhosa e tentar ver um jogo lá do Wrexham também. Mas deixa esse recado gravado pra tocar, pra lembrar você que estamos em 3 plataformas de financiamento coletivo: o Padrim, o PicPay e, se você for de fora do Brasil, o Patreon, que também aceita moeda nacional se você quiser por lá. Tem link no post tanto pra cada uma dessas plataformas, e nós temos um plano de metas coletivo e recompensas individuais que tá bem descrito no Padrim. Se você tiver curiosidade, vai lá no Padrim e vê. A colaboração é a partir de R$1 e você pode nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdo aqui no Peladranet. Então vim aqui pedir para você colaborar com o Cobrança Orçamento, lembrar você que temos esses planos de financiamento coletivo. Ajude, tá gostando do programa? Colabore com o Cobrança Orçamento a partir de R$1 e ajude o sonho da minha vida, que é o podcast Peladranet, a seguir em frente cada vez melhor. Valeu, um beijo, um queijo, tamo junto, tô viajando, obrigado pela audiência e mesmo aqui, sigo postando programas, hein? Isso é fidelidade com meu ouvinte, um beijo. Voltando pra esse ponto das comidas de Natal e tal, e, mano, a galera tem muito preconceito com comida agridoce, na real.
É verdade,
sim,
né?
Sim.
E, pô, eu acho maravilhoso, cara.
Eu gosto.
Pra mim, meter, assim, ó, tô numa churrascaria.
Eita, meter o quê?
Meter a banana milanesa no meio do meu prato.
Ai, não. Adoro, adoro uma bananinha.
Bananinha milanesa, pra mim, é ridículo, cara. Pra mim, ela é ao mesmo tempo que ela é almoço, ela é sobremesa também, porque você pode já usar ela de transição entre o almoço e a sobremesa, que ela funciona ao mesmo tempo.
Gostoso demais, tá maluco.
Cara, puta, não tem como, cara. Pra mim, é assim, sou uma pessoa tão viajada, mas eu tenho a impressão que não tem jeito, cara. A comida brasileira é um
troço. Ela é melhor.
Ela é bizarro.
A comida brasileira melhorou a comida japonesa.
Sim. Exato. Peixe. Todas as comidas. Todo o que a gente fez pela instituição pizza.
Caralho, é isso.
Não, ninguém fez por nada na humanidade. Brasil.
Eu falei isso. Agora você entrou, agora você entrou no meu tema. Aliás, a melhor pizza é do Brasil e a melhor pizza do Brasil é de São Paulo.
Concordo.
Ah, mas Leonardo, você não comeu todas. Foda-se, a melhor é aqui,
pô. Não preciso comer bosta pra saber que é bosta, pô. Pelo amor de Deus.
Olha, eu falei isso no Frango Fino, cara, outro dia. Os Estados Unidos é o Brasil reverso, né? Toda comida de fora que ele pega, ele estraga.
A única que ele melhorou é a mexicana, né? Porque o que a gente conhece como comida mexicana internacionalmente, que é taco, burrito e tal, na real é Tex-Mex, né? Na real é a mistura do texano com o mexicano.
Ah, pode crer, né? Pode crer.
Tá tudo ali no mexicano, mas esse exagero da pimenta e do cheddar e do caramba...
Queijo pra caramba. Caralho,
né? É total americano, né? Isso não é tão mexicano assim. Mas assim, total, pra mim, inclusive, quando o brasileiro pega um bagulho desse pra fazer, dificilmente no México ou nos Estados Unidos vai ter um burrito tão foda quanto o nosso. Duvido! Não vai ter!
Não tem. Vocês dão aquelas... Cara, assim, é difícil não julgar, cara. Quando você tá comendo uma feijoada com alguém, chega aquela bananinha milanesa, a pessoa fala... Não gosto.
Não dá.
Eu saio de perto da pessoa.
Eu arremesso o que tiver ao meu alcance nessa pessoa.
Eu não me seguro, não aguento.
Não consigo.
Não é certo, mas é mais
pão de ontem, né? Agressivamente duro. É.
Dou a rasteira. Se for uma idosa, eu dou duas. Tô brincando.
Que ela tem mais tempo de experiência, ela tem que ver se ela aprendeu a desviar.
Pois é, já, ela já podia ter aprendido a gostar, né? Da,
porra, mas não, ô Vidani, você que agora é, está cada vez mais próximo de se tornar um influencer maior que Neymar.
Cara, eu acho que hoje ele se tornou, né, cara?
Não, hoje eu sou mais importante pro, que o Neymar pro futebol. Pelo menos eu ainda trabalho com futebol.
É, eu ia falar isso. No que jogar bola, eu acho que você tem mais joelho do que o Neymar.
Falo nem jogando bola, eu falo em relação a qualquer trabalho envolvendo o futebol.
No geral, é.
Tô aqui comentando, já tô trabalhando mais com futebol que o Neymar no último ano já, mas tá bom, continua
aí. Ó, mas ó, somos pessoas aí que vira e mexe, estamos se envolvendo aí com convenções sociais de pessoas influenciadoras, lidando cada vez mais, né?
Ah, sim.
Tem algum momento ali que fica uma coisa meio tipo, caralho, velho, eu vou ter que fingir costume aqui pra essa pessoa.
Pois eu vou falar, hein, cara. Eu achava, o Doug, também, antes de conviver um pouco mais, óbvio que eu convivi muito pouco ainda nesse meio.
Pois é, né? Você tá deslumbrado.
Mas eu achava que eu ia participar mais de um teatro, tá ligado?
Sim.
E até agora, isso meio que rompeu pra mim. Tipo, mano, a festa do Spotify lá que eu fui no fim de semana passado. Mano, eu cheguei lá, a hora que eu já cheguei meio embriagado, que a gente tava tomando cerveja vendo a final da Libertadores, eu inclusive tava lá.
É verdade.
Eu cheguei ali no rolê e eu abri a porta e, mano, vi o Silvio Almeida, ministro.
Nossa, isso é foda.
E eu não encontrei ele de novo pra tirar foto com ele, mas eu olhei e falei, caralho, onde eu tô, mano? Olha que loucura, que foda.
Ah, tá bom.
E, pô, teve ao vivo da Tashi Trace no rolê e não sei o
que. Caralho, que demais, velho.
E uma festa super pequena. E aí, pô, você vai andando, cara, fiquei amigo do Badawi. E, mano, assim, eu vou falar só sobre o papo que eu tive com o Badawi. Cara, eu achava que eu ia chegar no Badawi, assim, quando eu era mais novo, que o Badawi jamais ia me dar moral pra qualquer tipo de coisa. Uhum. Mas, tipo, mano, eu tava num rolê e o cara me tratou que nem brother, mano. Ele pediu o meu Instagram pra ele me seguir.
Nossa, cara. Que foda, cara.
Isso foi do caralho. Isso foi um bagulho bizarro. Mano, e assim, depois, Doug, inclusive, que eu saí, eu peguei meu celular de cima da mesa e falei, peguei minhas coisas, fui embora.
E o Vidani falando dessa reação que eu puta, esqueci de quem
Badawi. Tava
falando. Mas o cara, né? O Badawi.
Droga.
Teve com ele?
Porra. 30 segundos ele não guardou. É memória de peixe dourado do caralho.
É difícil, é foda. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem essa mesma experiência com o próprio Vidani, tá ligado? Isso que é muito louco. E fala, pô, eu fui lá e encontrei o Vidani. Ele foi super gente boa comigo.
Mas longe de me comparar ao Badawi, tá, gente? Pelo amor de quem falou sobre peixe.
Não, mas eu comparei, foda-se.
Tá bom, obrigado. Mas eu vou falar pra vocês que isso é foda, cara, porque eu achei isso muito maneiro, Doug, de verdade. Pra mim, o rolê de fingir normalidade era em outro aspecto, era no aspecto de, cara, ver um monte de gente que eu só vejo pela TV ou pela internet e falar, caralho, eu vou fingir que eu não tô assustado, apavorado com esse cenário aqui.
Pois é, foda.
Porque, porra, olha que bagulho, que é uma pressão do caralho.
Sim,
porra. Mas, mano, quando eu cheguei, encontrei o Pirula, encontrei os caras do Xadrez Verbal, o Matias e o Felipe, encontrei os caras do Medo e Delírio, cara, o Cristiano e o Pedro, e a gente trocou ideia e ficou rindo ali, conversando, brincando.
Muito foda.
Essa parada quebrou pra mim. Eu falei, mano, que da hora, já tô em casa. Porque aí eu já tava bebendo, já tava com a galera e falei, opa, peraí, me receberam bem? E aí é o momento que eu fico à vontade de verdade. Falei, caralho, aí deu bom.
Por isso que é bom beber, mano. Beber é bom demais.
O Doug não precisa, peixe. O Doug é um cara, é um imã de carisma inacreditável, porra.
O Doug é o Obelix não, lá. Ele caiu já no caldeirão de álcool e tá bêbado o tempo todo.
Eu entendo a galera que bebe pra, pô, se soltar e tal. Não que eu seja, nossa, eu sou super
soltinho e tal.
Mas eu entendo, por exemplo, pô, Vidani, quando a gente foi... Pô, agora você faz parte do grupo Jovem Nerd, né, cara? Pô,
é verdade.
Mas, pô, quando a gente... A última vez que eu fiquei próximo pra trocar ideia com o Jovem Nerd de Azaghal foi quando a gente foi ver, sei lá, o...
Ilha da Caveira, do Kong.
Ilha da Caveira. A gente foi ver o Kong no cinema, lá com o Mal arrumou pra nós e tal. E eu vi o Kong com o Azaghal do meu lado dormindo, derrubando pipoca.
Caralho! Maravilhoso.
Eu amo essa história, pô. Maravilhosa, cara. Caralho.
É muito bom, cara. Ele dormindo aí...
Preciso comentar isso com ele, inclusive, qualquer dia, porque é maravilhoso.
Pô, ele batendo palma, acabou. Eu falei, você nem viu o filme, né? Ah, pô, da hora. O cara não viu, mas, tipo, pô, foi muito da hora, tá? E eu já fiquei super, tipo, meu Deus, o cara vai sentar aqui do meu lado.
Eu pegaria na mão dele, assim, eu ia acariciar um pouquinho.
E eu fiquei, tipo, dando um toque pra ele, ó, sua pipoca tá caindo tudo aí do chão. Aí ele, pô, valeu aí, isso aqui. E aí eu fiquei rindo depois, falando, pô, você dormiu aí, tá batendo palma pro filme. Aí ele só manda pra lá, deixa abaixo aí, cara. Pô.
Mas já caducou, inclusive, já caducou. Essa multa aí já foi.
Esse filme é bom, mas esse filme é bom, hein?
Eu gosto. Bom demais, muito cara. Muito bom demais.
Mas, mano, é muito foda isso mesmo, Doug, porque pra mim, assim, particularmente, inclusive é outro teste de viver em sociedade aí, porque essa é uma parte muito específica da sociedade, né?
É, isso que eu ia falar,
né? E, pô, a gente fica esperando, né, alguns tipos de comportamento. Mas é um rolê muito foda, mano. Quando você tá num lugar desse, você percebe que, mano, tá todo mundo ali meio que fingindo que sabe qual a convenção social do momento e tentando se adequar, tá ligado? E tá todo mundo ali só vivendo de boa e aí fica maneiro pra caralho mesmo de conviver. Cara, no fim do rolê, inclusive, do Spotify, que me deu uma vontade incontrolável de fumar um cigarro. E aquele dia eu não comprei cigarro. Falei, não vou comprar, não vou fumar.
Porra.
E aí eu fui filar um cigarro da Titi Miller. Maravilhosa. Isso foi delicioso pra
mim. Maravilhoso. Nesse momento, então, o cigarro, ele tem esse poder social também. É maneiro. É,
eu já tive vontade de fumar por conta disso. De ver
tem que ser falado. Tem que ser falado.
Cara, eu tremi na base. Falei, mano, eu vou conversar com a Titi Miller. Falar, viu, duas coisas. Primeiro eu quero uma foto, segundo eu quero um cigarro. Porra, é foda, tá ligado?
Você falou isso?
Falou isso? Não, eu falei o contrário. Primeiro eu queria um cigarro.
Cigarro é mais importante.
Mas, cara, ela foi muito foda, cara. Ela foi muito gentil e legal comigo, tá ligado? Porque eu falei, mano, é a Titi Miller, eu vi ela a vida inteira.
Ah, que maneiro. A Marimun tava lá também?
Não tava. Pelo menos eu não vi.
Quando a gente fez o primeiro Rabisco Falado, né, lá na CCXP, eu acho que a galera tinha tentado chamar a Marimun. E aí eu trombei ela no vendo uns quadrinhos, assim, na mesa lá dos artistas, né? Aí eu peguei e falei pra ela, pô, oi, Marimun. Eu tô ali no stand da UOL e tal. A galera ia fazer alguma coisa com você, mas acho que não rolou, por questão de tempo e tal. E, cara, ela ficou trocando uma ideia comigo, assim, na moral, assim.
Ah, ela parece ser bem, tipo...
Mano, mas ela gravou com a gente no Rabisco Falado 2020, você não lembra, pô?
Depois.
Não, mas ela, foda. Tipo, ela trocou uma ideia, assim, e falei, caraca...
Aliás, ela desenhou, né? Ela desenhou, não foi?
Também. Eu acho que no último rolê ela desenhou e eu descrevi, né? No último desenho. É isso mesmo, ela desenhou.
Pô, é, acho que sim.
Pô, mas ela é gente boa demais, hein, cara?
O que você tinha falado pra sua mãe lá, do seu pai?
Do meu pai?
Ai, não, alguma coisa, você mandou áudio. Agora eu não vou lembrar. Enfim, é uma parada chocante e muito errada, com certeza.
É, minha mãe, durante um ano, ela acreditou que a Nay Bello mandou mensagem pra ela, né?
Eu adoro essa porra, mano.
Caralho, mano, isso é foda. Aliás, a Nay Bello morreu, né, mano?
Ah, porra. Morreu tem 10 anos já.
Tem uns dias aí, é. Ela morreu.
Caralho, mano. Ela e a Hebe Camargo. Aquele vídeo. Aliás, eu tava lembrando daquele vídeo.
E a Lolita também, né? A Lolita também. Agora tá...
É, foi a Lolita que morreu recente aí. Aquele foda, vídeo
dos
Soares é simplesmente... Espetacular.
É o que eu falei no Mal Acompanhado sobre isso, inclusive, cara. Pra mim tem dois vídeos que são atemporais. Você pode ver com qualquer pessoa da sua família, de qualquer idade, em qualquer momento, que eles vão se cagar de rir. Que é essa entrevista da Lolita, da Nair, da Hebe pro Jô.
Caralho, e a velha do tapete.
E não, eu ia falar do especial de Romeu e Julieta do Golias com a Hebe, bicho.
Isso, nossa, quando ela fala que vai completar 15 anos de idade.
É muito absurdo.
Mano, eu descarrilho de dar risada. Que negócio bom, mano. Vai tomar no cu.
Pô, esse especial, que já teve uma porrada de remake, inclusive, né, na época, mas tem a versão que tá completa ali, que acho que é dos anos 90, começo dos 90, ou fim dos 80. Mano, é absurdo, cara. O Golias chegando de patinete, porra, vai tomar no cu, mano. Não dá não, pô.
Não, e ele quebrando toda hora todo o fluxo do roteiro, né? Falando
mesmo. Não, eu adorava isso, cara. Que era tipo, os caras vão esquecendo ali o texto, aí começa a dar risada. É muito no improviso, assim, cara, fica muito bom.
Muito foda, né? A gente já comentou isso algumas vezes, né, cara? Que tipo, cara, o que era o Jô Soares, né, cara? Era uma parada muito surreal mesmo, né, cara? Porque...
Muito absurdo.
Cara, eu tava vendo outro dia um trecho do Jô Soares quando ele tava no SBT, né? Que ele começou o talk show dele lá no SBT, né? Que foi o...
João 11 e meia.
O João 11 e meia, que foi o Silvio Santos que comprou essa ideia dele, né? De ter um talk show e tal, né? E aí ele tava entrevistando o Golias... E aí ele falou assim, como é que é, Golias, aquele negócio que você tava falando lá, que você tinha uma birra do pessoal bater palma? Aí ele falou, gente, o artista vai entrar num lugar e a pessoa fala, gente, vamos receber ele com uma salva de... Se tem que avisar que tem que bater palma, já tá fodido, já tá lascado. Esse cara já tá em baixa, já. Aí se a pessoa fala, não, mais palmas, aí, pelo amor de Deus, é mais depressivo aí.
Pô, é muito bom. Tem umas entrevistas muito boas, cara.
Muito.
As que eu mais lembro, assim, são as da Globo, né? Que era mais da época que eu assistia.
Uhum.
É, mas porra, eu
teve mais tempo, né, também.
Teve mais tempo. Pô, eu revi umas recentemente, assim, é muito bom, cara. O Jô Soares, ele comandava o negócio.
Um dos maiores ídolos que eu tenho na minha vida, que é o Skylab por conta do Jô, porra, das entrevistas dele.
Nossa, é. Sim. Então, mas era uma época que quem fosse no Jô Soares ficava famoso da noite pro dia.
Cara, não ficava, peixe. Esse é o rolê, tá ligado? O Jô Soares entrevistava muita gente, assim, que não era ninguém também, cara. Tia que vendia empadinha, não sei onde.
É, exatamente. Não. É isso que eu tô dizendo. Eu digo, o Brasil inteiro acabava conhecendo... Claro, não virava uma celebridade, é. Não, você tem razão.
Mas geralmente era um bagulho daquela noite, que era tipo, caralho, que audiência foda, porque o Jô, cara...
Sim, sim.
Eu tava falando com o Doug isso fim de semana também, que a gente viu a final da Libertadores. Que eu falei, mano, eu acho engraçado como o Jô, ele era um cara que fazia o convidado dele brilhar. A galera criticava muito ele, que ele falava pra caralho, isso aqui, mas na real...
É, cara.
Mano, ele falava que na entrevista não rendia.
Ah, ele puxava o melhor do cara.
É, não, e... Quando a entrevista rende, mano, ele não fala nada, ele só fica rindo, cara. Ele só fica parado, fica ele rindo, Bira rindo.
Ele só fica levantando a bola,
cara. É, só a escada, né?
Ele é escada. E eu acho muito foda isso, né? Cara, a gente já comentou isso, né? Esse boom do MesaCast, né, do podcast, pô, eu acho do caralho. Sabe, o rolê do MesaCast, o podcast ficou muito em evidência e tal.
Uhum.
Eu fico muito, muito puto, cara, de ver a galera só entrevistando gente famosa.
É, também.
Sim, sim.
Esse bagulho do Jô, cara, aí o pessoal fala, ah, mas ele tá falando que ele entrevistou o Rogério Skylab. Ele entrevistou o Rogério Skylab quando o Skylab trabalhava no Banco do Brasil.
É, porra. É muito louco.
Isso é louco. Mano, ele era um cara que lançou um CD independente e alguém da produção falou, mano, esse cara aqui é interessante.
Esse cara é doido, é maluco.
Talentoso pra caralho. Mano, o Jô entrevistou gari, catador de latinha, todo mundo, cara, pessoa que cantava na rua, vendedor de sorvete, cara, entrevistou muita
gente. Não, e cara, quando ele levava gente da TV, por exemplo, pra entrevistar, tipo as entrevistas que ele tem com a Gil do Ribeiro, mano, isso é absurdo, pô, é bizarro, assim, é um stand-up do cara no programa do Jô, mano, você fica rindo o negócio inteiro.
É, não, é foda, cara, é foda. E assim, as últimas entrevistas dele, que ele levou, tipo, Faustão, que nunca deu entrevista, assim, direito. É impressionante. Nossa,
é verdade, cara. O Faustão, cara, é uma figurinha rara, né?
Pra o Faustão lá, tipo, bora, tá acabando o programa, pô, eu vou ter que
vir.
E não sei o que. E ele perguntando um monte de coisa. E o Faustão, cara, o Faustão, ele não tem como, assim, ele é extremamente engraçado, né, cara?
Não,
o
Faustão é foda.
Muito. Ele é muito engraçado, cara. De, tipo, pensar que, mano, o Melhores do Mundo é o que é por conta do jogo. O Melhores do Mundo já é uma companhia muito antiga, eles são, pô, super reconhecidos no teatro e tal. Mas, mano, aquele vídeo.
É, bizarro. Do
Joseph Klimber no Jô
Soares. Não, isso é um clássico, o foda.
Ele rodou a internet, o começo da internet, todo mundo só...
O que isso é...
Cara, isso é um viral, é o viral no começo da internet, porra. Não tinha internet viral.
O que vendeu de ingresso aí é brincadeira, pô. Você tá maluco.
Que vende até hoje, pô.
De fato, o Vidano, a gente tava comentando sobre isso, né, do tipo, cara, a capacidade do Jô de tirar a aguinha de pedra ali, bicho.
Total.
Porque era um cara que, cara, ele conseguia falar sobre qualquer coisa com uma inteligência absurda.
Muito. Não, ele era muito rápido.
Ele teve entrevista dele assim, que é meio condenável, assim. Ele teve
o seu sim.
É. Mas, cara, em maioria... Mas,
se colocar quantos anos ele ficou na... Vocês sabem, assim, tipo, mais ou menos de programa de entrevista?
Nossa, cara, facilmente ele teve uns 30 anos de programa de entrevista, quase. Se não teve 30 completo, teve quase
30. É, aí, assim, com certeza. Talvez esteja passando um pano, mas quero dizer, pô, 30 anos é foda. O cara vai fazer umas merdas, tá ligado?
Não, mas eu acho que tem que passar pano mesmo, cara, porque não é questão de fazer umas merdas ou não, mas é questão que, pô, ele começou isso, até pra época que ele começou, que era uma época que o próprio humor era um humor muito mais preconceituoso e escroto, até que ele não era tão ruim, mano, perto do que ele poderia ter sido, então...
Pois é.
Ele começou entrevista em 88 no SBT.
Caralho!
Aí em 99 ele saiu, em 2000 começou o programa do Jô na Globo.
Isso, que durou até 2010. 2016, então foram 28 anos de programa.
Cara, porra, é muito tempo, né, cara? É muito tempo. E eu falo, mano, o Jô, eu acho que ele é responsável por toda a minha formação política, tá ligado?
Uhum.
Porque tinha um rolê das meninas do Jô, ele ficava puxando algumas coisas. É, ele
pô, esse das meninas do Jô era muito bom, cara.
E ele sempre puxou pra um lado mais de esquerda, assim. Quando ele levava a galera sim, mais... Sim. Ele levou uma galera meio reacinha, assim, que ele ficava, tipo, indignado, né, cara? Tem aquele trecho do programa dele que alguém grita Bolsonaro, e ele fala, quem gritou isso aí?
Muito
aí bom. A pessoa fala, fui eu. Ele fala, por que que você acha que ele é bom? E a pessoa dá o argumento dele lá e fala, né? Aí ele dá um contra-argumento lá e sem humilhar a pessoa lá, tipo, falando de boa.
É, ele dá um esculacho, pô. Ele dá um esculacho com classe, mas é um esculacho, pô.
Sim, exatamente, exatamente.
Tem também um assunto muito interessante de se abordar, que é o Bolsonaro, o famoso deputado Bolsonaro, falando, a frase é uma coisa tão louca que parece ficção, né? Dizendo, não, eu nem não estupro você porque não vale a pena.
Você não merece.
Você não merece. Você não merece.
Mas que vai ter que responder, né? Há três processos já.
Vamos ver o vídeo. No
fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui pra ouvir.
Viva Bolsonaro!
Quem é que gritou esse absurdo? Quem foi? Maluf tá na plateia, é isso? Quem que gritou? Fala, só pra eu saber. Foram vocês três? É?
Não, foi só um. Não, só um.
Não, um tá lá. Foi você que gritou isso?
Mas eu entendi o que ele quis dizer.
O que que ele quis dizer?
Na verdade foi... É, vocês sabem, foi naquele caso. Eu acredito que o Bolsonaro, ele que foi autor de um projeto de lei para castração química de um estuprador, e para aumentar essa pena, ele não quis fazer apologia ao estupro. Eu acredito que tem um contexto na fala dele, por isso a minha manifestação.
Minha aplausa. Ai, pelo amor de Deus, moço, na boa.
Não tem contexto. Olha.
Não tem contexto.
Eu já ouvi muita bobagem na minha vida.
Eu também.
Mas essa supera a do Bolsonaro.
Pesquisei aqui, programa do jogo, o primeiro que aparece é o do Faustão.
É mesmo?
É, pra mim é o primeiro que aparece. Segundo é Marcela Diné.
Cara, tem o do jogo no SBT, peixe. Que é com Tiririca.
É muito foda.
Porra. Nossa. Não, o Tiririca é loucura. Porque o Tiririca, ele faz um humor bobo, imprevisível, cara.
Exatamente.
E eu fico, caralho, é muito bom. Não dá pra você... Você não sabe o que ele vai falar. Aí ele faz umas piadas que não tem aquela fórmula de, ah, beleza, a graça vem agora. Você tá rindo o tempo todo. Ele tá contando, você tá dando risada.
Vou trazer uma informação aqui inédita, hein? Jô Soares já foi casado com namorado Cláudia Raia.
Ah, eu sei.
Pô, a Cláudia Raia passou o rodo, né, mano? Ela pegou Alexandre Frota, pegou o Jô Soares.
Quem agora, mais? Vocês sabiam que Thaís Araújo já foi namorada de Netinho de Paula?
Nossa, eu levei um susto porque achei que você ia falar que Thaís Araújo foi namorada de Jô Soares.
Não.
Eu fiquei, cara... Meu cérebro não conseguia acompanhar.
Não.
Pô, isso daí eu acho que eu sabia, talvez, não
tava sei. Tava cara, não lembrava dessa informação, tô em choque aqui um pouco. Mas olha só, estamos chegando ao fim do programa de hoje, inclusive, desse intervalo maravilhoso que a gente divagou um pouquinho. Ô, Peixe, aliás, queria falar um negócio assim, o Rabisqueira acabou, né? Eu gosto muito de lembrar que o Rabisqueira acabou e que o Ryan trocou a parceria com o Peixe pela parceria com o Tom Hardy. Eu acho isso maravilhoso.
Eu comentei isso com ele, eu falei assim, eu falei, cara, se só pra avisar, se você fizer um podcast com o Tom Hardy, eu vou ficar chateado. Só isso. Aí não, tudo bem.
O resto faz aí, né?
Não, se ele fizer em inglês, tudo bem. Em inglês pode.
Pô, nem inglês, Vidani.
Mesmo?
Nem inglês. Eu vou ficar chateado. Vou ficar bolado. Não, ele pode fazer, tá ligado? É problema dele.
Sketcheira, um sketcheira em inglês.
Sketcheira. Eu vou ficar muito puto se ele fizer um sketcheira. Eu vou ficar...
Hi, boa. Ryan's here.
Hi, Tom Hardy.
Falei, ó, eu permiti ele. Eu falei, ó, pode fazer filme, quadrinho.
Ah, isso aí.
Pode. Verdade. Filme, pode, beleza. Você permitiu, tá bom, obrigado.
É, tranquilo. Eu permiti, eu falei o resto.
E, olha aí, já que eu não tenho que indicar do peixe, porque ele não trabalha mais, ele fica só fazendo desenho.
Pior que é.
Eu tô falando. Temos aí Frango Fino saindo toda semana, com o Doguileira vai lá ouvir. O programa da semana com certeza já saiu, porque o Pelada sai de quinta.
Frango Fino.
E é isso, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Hashtag passas no arroz. É isso, gente.
Passas no arroz. Excelente.
Hashtag estrogonofe com
feijão. Rabanada, né? Hashtag rabanada, né?
Pra raba matar. Tudo, pô. Não, hashtag passas no arroz. No arroz. No arroz, não. No arroz.
Arroz. Pasta isso, raiz. Isso.
Passa
raiz.
Aquela música lá do Afro Raiz aí.
La pergunta da semana é qual é a sua questão que você se sente deslocado da sociedade quando você faz em público? Queremos saber aí também.
Ah, é verdade. Assassinato, né?
Não, porra.
Não, posso mais matar alguém?
Tá muito chato, tá muito chato.
Muito chato, porra. Esfaqueiro.
É isso, então, gente, fique com Deus e até semana que vem pra mais um Peladranete, enquanto estarei ainda em terras do Rei do Dido. Um beijo, ai, alegria.
Um beijo.
Aqui.
Nossos colaboradores.
Chegamos, testosterinhas, para aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, testosta?
É isso aí, Vitor. Agora é hora da gente mandar abraço para todo mundo que colaborou com o mês passado, outubro de 2023, com R$10 ou mais, Vitor.
É isso aí, testosterinha. Obrigado por dar a recompensa para a galera que colaborou com R$10 ou mais no Padrim, no PicPay ou no Patreon no mês passado, outubro de 2023. Manda os abraços aí.
Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Alisson Ferreira da Silva, Anderson Carteiro Gato, André Luiz Rufino, André Chile, André Stabile, Arthur Takeshi Gonçalves Murukawa, Brando Silva Mota, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Cleanto Santiago, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Diego Mourão de Lima, Diego Santos, Dionelson Silva, Ed Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos, Elisney Menezes de Oliveira, Érico, Everton Cândido dos Santos, Everton Santos, Evilásio Júnior, Fernando Costa Neves, Felipe Frouffi, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Jorge Alfradique, Guilherme Clemente, Guilherme Oza, Guilherme Xavier Ferreira, Israel Peixin, Jonathan Romão, José Wellington, Leonardo Lacimanetti, Letícia Robertoni, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral, Mariana Feitosa, Marcos Vinícius Calazans Arcanjo, Maurílio Rezende, Natália Cucharlon, Paulo Rig, Pedro Bonifácio, Pedro Laura, Pedro Machado, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Matis de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Renata Pereira, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Vander Alvas, Vanessa Taine Fontana, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Laurman Moreira, Vitor Madureira, Wanilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, Williams, Alexandre Leite da Cunha, William Rogério da Silva, Thiago Lins, Felipe Pastor de Freitas Ferreira, Leandro Borges, Hassan Jorge, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Carlos Mucuri, Bruno Macedo, Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Caio Mandolese, Fernando de Araújo Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheire, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito, Lucas Mote Lima, Lucas Penetra, Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo Cunioche da Silva, Rafael Santos, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Vander Villanova, Welly da Carine, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Leno Estrela, Daniel Moreira, Rafael Ramalho da Silva, Sharon Ruiz, Thiago Goncalves, Davi Lacerda, Felipe Artemio Show, tem Isabelle Zácara, Lucas o Fofo e Vinícius Cunha da Silveira.
É isso aí, obrigado a todos vocês que colaboraram e acreditaram no sonho da minha vida, que é o podcast Peladranet no mês de outubro de 2023. Que Deus abençoe a todos vocês, obrigado por acreditarem em mim e no conteúdo que eu tenho produzido por aqui. Um abraço, tamo junto, valeu, muito obrigado!
Vamos adorar o Testosterinha Show! isso, galera. Mais um texto, as crianças. Uau, Brasil! Uau!
Meu Deus, meus tosta, quanto tempo, você até engrossou a sua voz.
É, porque eu fiz 8 anos.
É, que você anda fumando, que eu tô sabendo.
Tem um cigarrinho, mas eu parei.
Você ficou ouvindo aquela música lá do cigarro, né, e ficou tentado.
Eu botei um pôster do Eric Johnson no quarto dele, ele não fuma mais,
que ele lembra do Eric Johnson. Ele parou, excelente.
Eu tô usando vape.
Não tá usando vape, não, não pode usar vape, não, vape é pior que cigarro, bicho, esse negócio dá problema aí.
Olha, então vamos definir a ordem do programa de hoje. Então, Guilherme é o primeiro.
Ah, vai cagar. Pera aí, eu posso... Você não vai me cumprimentar?
O segundo é o peixe aquático, olá, peixe.
Ah, obrigado. Que porra é essa? Criança mal educada.
Eu sou.
Eu tô bolado. Mas vamos continuar, vamos continuar.
Tá bom. E terceiro, Vidani?
Eu também não exijo cumprimento, peixe. Você tem que ficar mais de boa, pô. Tranquilo.
É, você mora com o cara, porra. Porra,
dentro da minha cabeça.
Faz uns 5 anos que eu não vejo ele. E ele ainda tá com 8 anos. Ele fez 8 anos
agora. É, porque na época eu tinha 8 anos na época. Agora passaram anos e tal. Agora eu tenho 8.
Entendi. Roda a roleta, roda a roleta.
Eu quero o nome de um personagem de anime protagonista sem a letra O.
Ai, meu Deus.
No nome. Caraca, não pode ter a letra O.
Não pode. Vai, Doug.
Yusuke. Boa.
Vai, peixe.
Luffy.
Boa, vai, Virani.
Eu vou de Ash Ketchum.
Mais uma rodada, vai, Doug.
Peraí, é só protagonista que vale?
Só protagonista.
Então eu vou de Fly.
Caralho.
Boa, vai, peixe.
Só protagonista, né?
Uhum.
Tá, então eu vou de...
Caraca, virou uma moto, hein?
De Tai. Eu vou de Tai. Pau, pau, pau. Pronto, Tai.
Vai, Vitor.
Difícil, cara. Caralho, protagonista é foda, hein? Eu vou de Kenshin, Himura ou Batosai, hein?
Então vamos pra mais uma rodada. Vai, Doug.
Ai, meu Deus, eu tô com medo. Eu vou de Serena.
Não, eu falei protagonista masculino.
Pô.
Até porque ser feminino é fácil sem o O.
É, exato.
Pô, então tá bom, que é moleza.
Errou. Vai, peixe.
Protagonista. Deixa eu ver. Pô, eu não tô lembrando nem o anime, cara. Pera. Vale anime americano?
Não.
Peraí, qual que é o anime americano?
O Avatar.
Não é anime.
Aang, anime americano.
Não é.
Não é anime? É meio anime, não é?
Parece, tá bom, mas não é. Parece, mas
não. Tá bom, então não vou. Deixa eu ver, então.
Você ia falar esse, mas não vai falar, né?
Não vou falar. Eu ia falar Aang, mas não vou falar. E pode parecer que eu tô querendo ganhar tempo.
Que bom, porque você não ia valer, né?
As pessoas
não podem
aceitar que você tá aí querendo ganhar
tempo. Não, eu só tô dizendo que eu ia falar ainda, mas não vou falar, porque não vale.
Mas eu acho que é má intenção das pessoas, né? Má intenção,
É, claro que não, de forma alguma.
As pessoas
são má intenção. Deixa eu contar uma história pra você. Eu não tô aqui olhando de ponta, tentando ver.
Vai, peixe.
É, Saitama, caralho, eu tenho um Saitama aqui no meu lado.
Vai, Vidani!
Eu vou de Seiya. Mas olha...
Caraca, filho da puta. O Seiya não é protagonista, né?
Ah, vai tomar no cu.
Ô, Doug, eu vou te botar pra rodar a roleta.
Rodando a roleta.
Ó! Oh?
Rodei a roleta, a categoria é... Nomes de cantores brasileiros com a letra R.
Olha, começando com R ou tem um R no meio do nome?
Tem que começar com R.
Meu Deus.
Tá bom. Inclusive, queria só fazer a menção honrosa ao Tsubasa, que eu também tinha guardado aqui, tá no meu bolso.
Ah, eu ia falar esse também, eu tinha esquecido, velho. Que raiva, velho.
Vai, peixe. É você.
Roberto Carlos. O cantor, não o jogador, tá?
Excelente.
Vai, Vinani.
Robinson Monteiro, o anjo.
Caralho.
Não tem como esquecer desse.
Mais uma olhada. Vai, peixe.
Não vale falar rapa, hein?
Caralho. Irracional. Não vale?
Também não.
Não vale. Então, de Raimundos.
Errou.
Errou! Vai,
porra, peixe!
Eu vou com o príncipe. Acabei de piscar aqui. Ronivon.
Alegria!
Olha aí.
Mas ele é mais apresentador que cantor.
Parabéns, Vidani, pela vitória.
Obrigado. O rei dos animes e dos príncipes, né? Tá tudo certo.
Como é que o peixe não lembrou de Rita Lee?
Não, mas você falou cantor. Aí, ó, você me pegou aí, hein?
Eu falei cantores.
Verdade.
Cantores?
Cantores. Não falei cantor,
mas... O Vidani me confundiu, porque ele só falou cantor. Aí eu fui na onda dele. Podia voltar, hein? Mas tudo bem, eu sei.
Caralho! O cara falou Raimundos como cantor, vai se fuder, tem que voltar. É, perdeu.
É isso aí, então, gente. Tá bom, ao fim do programa de hoje. Um beijo, queijo, tchau, tchau, pessoal. Valeu, alegria.
Um beijo,
galera. Ah, pessoal.
Alegria.
Alegria.
Coisa boa.